Entrevista.
A guerra no Oriente Médio completa nesta semana um mês e, apesar das declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o conflito contra o Irã parece longe de acabar. Vamos saber agora como está o teatro de operações da guerra, que envolve diretamente Irã, Estados Unidos e Israel, mas que ricocheteia no mundo todo, principalmente aí na parte econômica. Ivan Godoy, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, um mês de guerra, Donald Trump esperava aí resolver essa parada logo com o Irã, em 4, 5 dias no máximo, já temos aí quase um mês. E aí, tá mais pro que Trump diz, que a guerra tá perto do fim, ou do que o Irã vem dizendo, que não há negociações na mesa?
Existe uma forte pressão internacional para uma solução desta guerra de uma maneira diplomática. Quando eu falo isso, há uma pressão, por exemplo, dentro dos próprios Estados Unidos, né? Até setores do próprio Partido Republicano, eles querem que se dê uma solução já a esse problema, temendo que isso vá salpicar nas chances eleitorais do partido nas eleições de meio de mandato, né, que vão ocorrer esse ano nos Estados Unidos. E internacionalmente, vários países estão pedindo aos Estados Unidos também para tentar uma solução para essa guerra, né? Porque a grande questão é que é uma guerra que, logicamente, afeta primeiramente os países interessados, o Irã, né, que está sendo bombardeado, aí os países do Golfo que estão sendo bombardeados, Israel, né, os próprios Estados Unidos, mas afeta, na verdade, o mundo inteiro economicamente. Então, por exemplo, já hoje, o ministro de Relações Exteriores da China conversou com o ministro do Irã e, de certa maneira, pressionou um pouco o Irã para que comece as negociações, de que efetivamente chegue a uma solução diplomática, que é o melhor para todo mundo. É interessante que a China tenha falado isso, porque os países asiáticos são os mais afetados. Um dado interessante é que o Japão começou hoje a liberar um estoque que ele tem de 30 dias de petróleo. O Japão é o país que mais tem estoques de petróleo guardado, né, nos tanques lá. Ele tem estoque para 254 dias. Então, isso é pela experiência do famoso choque do petróleo dos anos 70, que abalou muito a economia japonesa. Mas outros países, a Coreia do Sul, Filipinas, Bangladesh, Índia, Paquistão, todos esses países são afetados. Eles dependem muito, muito da questão do petróleo que vem do Golfo. E o fechamento do Estreito de Hormuz está afetando todos esses países. Então, há essa pressão e o Irã diz que não está negociando, mas na prática está havendo já uma negociação, pelo menos indireta, através do Paquistão. O Paquistão está levando, digamos, as propostas dos Estados Unidos e dando as respostas do Irã. Agora, vamos ver, há uma esperança mundial de resolver esse problema, que pode levar o mundo inteiro, inclusive até o Brasil, né, a ser muito afetado economicamente.
Estamos vendo aí aqui no Brasil, por exemplo, o preço do diesel, né, que aumentou aí 25% nas últimas semanas, e isso tem fortíssimo impacto nos preços em geral, por conta aí da dependência do Brasil do transporte rodoviário, né? Os caminhoneiros aí fazem a maior parte do transporte no Brasil, transporte de cargas, de produtos. Então, claro, isso também está trazendo reflexos aqui no Brasil. Ivan, temos aí a questão do Líbano. O Líbano está numa situação particularmente difícil, porque abriga o Hezbollah, que é inimigo de Israel, e fica aí numa situação complicada, porque Israel tem intensificado os ataques ao Líbano e o Hezbollah não tem aliviado a mão e tem atacado Israel a partir do território do Líbano. Como é que fica essa questão do Líbano aí em relação a essa guerra no Oriente Médio?
O Líbano é realmente uma das grandes vítimas dessa guerra, porque há uma situação: O Hezbollah é um partido político legal no Líbano, embora em outros países seja visto até como uma organização terrorista, né, pelos europeus e pelos Estados Unidos e naturalmente por Israel. Mas no Líbano ele é legal. Agora, ele tem um lado militar, né? O Líbano tem esse problema, que o Hezbollah, ele tem uma grande milícia aí, que é um verdadeiro exército. E aí Israel fica exigindo ao Líbano, é uma exigência que acabe de desarmar o Hezbollah, que se chegue a um acordo. O governo libanês quer desarmar o Hezbollah, mas aí vem a questão. Aparentemente o Hezbollah, ele tem 3 vezes mais homens armados do que o próprio exército libanês. Então, para o governo do Líbano, é muito difícil desarmar o Hezbollah, a não ser com um acordo político, né? E o Hezbollah, ele quer estar armado não para atacar ninguém no Líbano, mas para atacar Israel. Então, vira uma situação meio insolúvel. E o fato real é que centenas de milhares de pessoas já perderam suas casas no Líbano e Israel está avançando até o rio Litani. O que se sabe é que estamos já sendo bombardeadas as pontes nesse rio que separa o sul do Líbano, o extremo sul do Líbano, do resto do país. E Israel, aparentemente, pretende ocupar essa região. Então, que vai da fronteira de Israel com o Líbano até esse rio Litani. Isso já aconteceu em outras oportunidades que Israel ocupou, inclusive manteve durante muito tempo ocupada essa região, como uma área de proteção do norte de Israel. Então, temos uma situação muito difícil para o Líbano, já morreu muita gente, está havendo muita destruição e essa população toda de centenas de milhares de pessoas que perderam tudo, né? Estão acampados em qualquer lugar, em tendas por aí, né? Em outras partes do território libanês. Isso é gravíssimo num país que já enfrenta problemas de todo tipo, inclusive uma crise econômica enorme.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas considerações e claro, nós vamos chamar você aí novamente aí nos próximos dias para dar uma atualizada da situação atual na guerra no Oriente Médio, tá bom? Um abraço para você.
Grande abraço.